Alguém fala oi.
Oi.
Oi. Eu não consigo ver a noite, não, mas. Acabou já. Tá noite.
Para.
O
Nossa,
quê?
vocês
Não.
estão. Tem idade dele
Aqui
aqui,
é a
acabou nosso
lenha.
cara.
Para.
Tá acabando.
Você e o
Meu,
Vulcano falaram que
25
depois
anos.
dos 25 começa o
Virava a
adulto.
noite.
Depois dos 25 que
Eu
começa a idade adulta.
tinha. A diferença, eu já estava me sentindo velho aos 25, é que eu não podia fazer isso depois, bebendo a noite toda. Aí não dava certo mais. Eu
Mas
tinha que ficar no, mais sóbrio.
mais sóbrio, nem tão sóbrio também.
Não, não 100%, mas. Mas é verdade, quando eu tinha uns 20, eu estudava na USP, trabalhava, dava aula em alguns lugares. E às vezes eu tinha uma aula à noite e uma, para mim, que eu frequento na USP, e eu ia dar aula de manhã no outro dia 7, em algum lugar, longe às vezes. E às vezes tinha uma festinha na USP, eu falava, acho que eu vou, em vez de ir para casa e acordar cedo, vou na festinha, saio de lá quando terminar e vou direto.
Você é louco.
Aí ficava lá, tá, tomando cerveja, noite toda. Acabava a festinha, ia trabalhar, dar aula.
Você é louco.
Você nunca fez isso,
Eu
Luiz?
fazia. Ah, eu
E
fazia
depois,
essas
às vezes,
coisas,
ainda ia
mas.
estudar de volta na USP de novo.
Olha, que é isso? Você tá
Isso
louco.
é a juventude. Aí aos 25, não, não. Aí eu falo assim, não. Dá para fazer a noite em claro, mas assistindo TV, né? Assistindo filme. Assistindo Corujão. Assistindo jogo antigo na Cultura também dava
Não,
certo. A TV
eu
Cultura.
tenho uma necessidade fisiológica de sono, que é uma coisa absurda. Eu preciso dormir mesmo, senão eu fico zumbi o dia inteiro.
Não, isso aí já com 30 anos, aí eu fiquei desse jeito.
Eu com 18 já tinha 30. Uma madrugada.
Não, vocês, a combustível de vocês já tá no tutado, já.
Não,
Vocês estão
tá.
gastando
Minha
rápido
geração é
a
estragada,
essência
pelo
da
amor de
vida.
Deus.
É falta
Muita
de.
internet. Estragada.
É comer. Eu comi muita terra quando era criança, aconteceu isso.
Sei, cara, não sei, mas realmente eu consegui às vezes fazer isso quando eu era adolescentão, passava a noite jogando, essencialmente. Mas mais do que isso não dá, não.
Eu passava meio jogando nessa época também, aí, porque eu trabalhava, estudava o dia inteiro, falava, não tenho tempo pro lazer. Dormir pra quê?
Aquela, que você faz as minhas noites às 6 nunca foi tão verdade, né, Marcel?
É, exatamente.
Ai, meu Deus.
Bom, vamos lá então, a vaca fria. Já estamos no segundo, quem diria, hein? Segundo episódio da segunda temporada. Tô salvando os arquivos assim, S02, E02. E aí a gente faz assim, 10 episódios por temporada, depois a gente enche o saco, para, depois volta. E aí vai indo. Quem sabe a gente não vira um The Walking Dead da vida, sobrenatural, né? 15 temporadas, aquela
The
história.
Walking Dead pra ficar ruim depois da quinta temporada.
Isso, exatamente. Aí muda os personagens, né? Uns saem, outros entram.
Se a gente conseguir fazer cinco temporadas boas, eu tô feliz já, cara.
Vamos ver o que acontece. Bom, vamos fazer
Vamos
então.
tentar fazer uma boa, pelo menos, né?
É, uma boa já foi, pô. Uma
É a
boa.
meta. A gente deixa a meta em aberto, e aí quando a gente alcançar a meta, a gente dobra a meta.
Boa.
Dobra a meta.
Exatamente. Boa. Então hoje o um repeteco de um quadro que fez muito sucesso, foi um dos episódios mais visualizados, que mais o pessoal deu play, que é polêmica, né? Polêmica, o pessoal gosta. Hoje temos aqui nomes polêmicos, que eu já sei. Temos um misterioso, né? O Américo decidiu fazer mistério, eu não sei qual vai ser o nome dele. Creio que virá uma provocação, né? Não tenho muita certeza, mas tô com essa convicção aí. E vamos lá. Começar pelo Luiz. Luiz, você vai dar mais argumentos pra timeline te meter o pau?
Quando falaram que a gente ia falar de novo sobre subestimados e superestimados, eu logo pensei que era mais uma oportunidade de falar do Busquets, como não? Mas o pessoal cortou minhas asas aqui, disseram que tinha que trocar o camarada, porque eu tinha tanta coisa legal para falar dele ainda, né? Tive que jogar fora o meu roteiro, achei desagradável, mas, né, vida segue. Esses dias eu assisti, finalmente. Depois de muito tempo eu assisti o Moneyball, eu achei interessante. E eu fiquei pensando um pouco sobre o que nos leva a considerar alguém subestimado, superestimado, né? Porque uma das coisas que eu gostei daquele filme é os caras eles falando como existem alguns jogadores que o beisebol não gosta, por causa do jeito que o camarada lança a bola, por causa do jeito que o cara anda, e como estética é realmente um negócio importante, né? Essa foi uma das coisas que eu cheguei à conclusão que às vezes atrapalha, a estética. O cara não tem gestos técnicos tão refinados. Ele pode ser efetivo, ele pode ser bom no que faz, mas alguma coisa atrapalha. Então essa foi uma das razões que eu achei. Às vezes, uma das razões que inclusive a gente pensou em fazer o tema desse podcast, né? A questão do... ele tá inserido num contexto que potencializa ele, acaba fazendo o cara ser superestimado ou subestimado, no caso, quando ele tá num contexto em que ele não mostra tudo o que ele pode. E outra coisa que às vezes eu cheguei à conclusão que acaba atrapalhando também, né? É, o camarada recebe muito hype quando é novinho e daí depois ele passa o resto da vida tendo uma carreira boa, sólida, sendo feito bons jogos e a galera não reconhece porque lá no começo imaginou que ele fosse um negócio que ele acabou não se transformando. E o meu nome de subestimado, ele gira um pouco em torno disso. Eu resolvi falar do senhor Robinho. Para mim, o Robinho é uma criatura subestimada.
Pensei que fosse falar do Ganso.
Não, o Ganso é uma entidade, outra coisa.
Mas você vai falar do Robinho Seleção ou do Robinho Clubes?
Os dois, como não?
Porque pra mim, enquanto seleção, eu concordo com você, ele é subestimado. Ele era um típico jogador de seleção, assim, como temos outros exemplos.
Eu já não concordo só com isso, assim, entendeu? Digamos assim, o Robinho, em primeiro lugar, aqui no Santos, óbvio, ele fez por onde recebeu um hype maldito, certo? O cara ali entre, foi 2002, 2004, né, entre que ele apareceu, ganhou o Brasileirão e já ganhou outro Brasileirão e saiu daqui e foi para o Real Madrid, candidato a um dia ser melhor do mundo. Mas ele nunca jogou, ele nunca mostrou as qualidades de alguém que pudesse chegar nesse posto. É, ele sempre teve limitações no jogo dele, a questão da finalização dele nunca foi muito boa e é difícil um cara ser melhor do mundo sem saber fazer muito gol. Ele não é um cara com muito entendimento de jogo, ao meu ver. Ele consegue até usar bem as qualidades dele, criar oportunidades e tudo mais, mas ele não tem muito entendimento de jogo, ele é um pouco limitado nisso daí. Mas ele chegou no Real Madrid, pô, a galera esculhamba, ele jogou bem no Real Madrid, cara. Peguei pra ver o primeiro jogo dele com o Real Madrid, foi um negócio assim que se eu fosse madridista eu ia ter ficado empolgadão, cara. Aquele moleque que entrou lá, ele entrou destruindo. E a primeira temporada dele por lá foi boa. Entendeu? O período que ele passou lá...
Viu, Luiz?
Foi. Oi.
O Wagner Ribeiro, que era empresário dele na época, deu uma entrevista dizendo que foram questões extra-campo, que o Robinho estava muito bem avaliado na época pelo Real Madrid. O Real Madrid apostava muito nele, mas decidiu vendê-lo por questões e problemas que ele teve ali com o elenco, de relacionamento e tal, e aí... Por isso que ele não continuou, mas a avaliação era positiva lá dentro do Real Madrid.
Então, mas ele jogava bem.
Tem que tomar cuidado, porque nessa época foi o auge lá do desmonte dos Galácticos. Você tinha, na verdade, vamos dizer assim, uma xenofobia no vestiário, que era uma briga dos espanhóis, apoiados por aquela torcida organizada lá, os ultras do Real Madrid, que é praticamente uma falange franquista. Contra os estrangeiros, e o Robinho acho que ficou do lado dos estrangeiros, né? Foi um período complicado, talvez isso tenha a ver com um pouco com a história extra-campo.
Mas ele jogava bem, ele foi pro Milan, ele jogou bem. Diga, Maciel.
Sim. Não, estava só tentando lembrar que se vocês olharem aquele jogo que o famoso pelo Ronaldinho ter sido aplaudido pela torcida do Real Madrid, que eles tomam de 3-0 no Bernabéu, quem faz alguma coisa pelo Real Madrid é o Robinho naquele jogo. É o melhor jogador do Real Madrid ali. É quem ainda faz umas jogadas para tentar buscar o placar, alguma coisa. Ele estava bem ali. Tecnicamente não havia muita questão, especialmente no período do Luxemburgo, eu acho, foi quando ele jogou melhor.
Aí ele, no Milan, jogou bem, ao meu ver. O Milan ele já estava numa fase em que ele deixou de ser um brutamontes europeu, né? Havia times melhores quando ele jogou pelo Milan, mas ele cumpriu o papel dele bem. Ele, quando veio aqui para o Santos, ele foi ofuscado por um talento geracional que surgiu, mas ele jogou bem de novo. Ele no Atlético Mineiro tem números excelentes, né? Números excelentes, ele jogou muito bem também. Então, assim, na seleção nem se fala, o cara jogava bem todo jogo. Na era Dunga, ele foi o craque do time, dividindo espaço com o Kaká. Ele jogou melhor do que o Kaká na era Dunga, entendeu? Então, eu acho assim, a galera esperava um melhor do mundo. Nunca, nunca era para ter sido um melhor do mundo. Mas isso não apaga os feitos do cara. É, ele jogou muito bem ao longo de toda a carreira. Ele sofreu, na verdade, pelo rótulo que meteram nele de futuro melhor do mundo. E até hoje você vê gente criticando ele, sendo que onde ele jogou, ele rendeu bem. Se a torcida do Manchester City reclama do Robinho, eu entendo, né?
Ô, Luiz.
Contratado lá para ser o líder do time, não rolou, né? Mas, fora isso.
Deixa eu te perguntar uma coisa. Você não acha, né, e aos outros colegas da mesa, como diriam antigamente os radialistas, vocês não acham que há uma questão, que o Robinho pegou uma transição em que na Europa você teve uma mudança tática hegemônica, que até então você tinha a figura do segundo atacante, né? Que permaneceu muito tempo no Brasil, mas na Europa passou a entrar em desuso aquele 4-4-2 com o segundo atacante. O Robinho parecia claramente esse jogador, né? E aí passou-se a usar muito 4-1-4-1, 4-2-3-1, e aí ele não sabia se era um meia de lado, centroavante não era, ponta também não era. Vocês não acham que teve uma questão assim também?
Eu acho que não, tá? Acho que o Robinho, quando surge no, assim, na figura desse segundo atacante do Brasil, tinha vários que eram pontas, assim, efetivamente. Eu acho que o Robinho era um deles. Jogadores mais dribladores e tudo, eles tinham esse negócio de jogar um pouco do lado do campo, buscando a linha de fundo, ou então driblar para dentro para fazer o gol. Eu acho até que o Robinho, acho que isso não era uma questão para ele, não. Eu acho que teve o seguinte, jogadores assim como o Robinho, eles dependem muito da velocidade. E a velocidade, acho que é a primeira característica que o jogador perde, né? Capacidade de mudar de direção rápido, do drible. Tem vários jogadores que surgem muito jovens com essa capacidade muito desenvolvida. Um exemplo é o Denilson, o próprio Elivelton, dois exemplos que vieram do São Paulo. E à medida que eles amadurecem, eles não conseguem mais ter a mesma agilidade para driblar, e muitos deles entram em decadência logo depois dos 25 anos, 26 anos. Eu acho que o Robinho até se reinventou um pouco. Mas eu acho que, na verdade, ele some quando ele faz a decisão de ir para o City, né? Eu achei que no Manchester City, o Robinho chegou para ser logo que chegou o dinheiro lá, ele chegou para ser acho que o dono do time, de certa maneira, e ele não entrega, acho que ali sim, por encaixe de esquema tático, porque aí eu acho que é o contrário, porque ele jogava numa posição de jogador aberto muito mais recuado do que ele estava acostumado, porque era ali ainda um pouco mais, na minha visão, numa visão de 4-4-2 britânico. Né?
Era o Sven Goran Eriksson, né, o treinador do City?
Isso.
Então, é muito, 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 muito ortodoxo.
Então, eu ia dizer exatamente essa questão dele se reinventar, cara. Eu acho que ele, quando chega no Atlético Mineiro, por exemplo, ele conseguiu render muito bem sem ser esse segundo atacante, né? Ele sendo mais cerebral e tudo mais, criava jogada rodo lá.
É que eu acho que ele pegou bastante ainda das duplas de atacante. O Real Madrid jogava com dupla de atacante. O City jogava, só que interpretaram ele como um winger. Aí, isso foi mas a questão lá. O Eriksson tinha certa dificuldade de colocar os jogadores na posição certa. Você pode olhar a seleção inglesa dele, também era certinha, mas ele acabava não pondo os melhores porque tinha que encaixar naquele 4-4-2 dele. Depois, sim, no Milan, aí já estávamos chegando no, né, no futebol mais ou menos de hoje, com dois jogadores abertos, centroavante único e tal. E aí sim a gente pode já dizer que ele que pode ter sido prejudicado, porque até pela versão dele mais lenta tinha que jogar pelo meio, mas aí já não. O Milan do Allegri jogava com 4-3-3, né? Até o Pato às vezes entrava de ponta, né? E na maioria das vezes com o Ibra, né, de centroavante. E aí eu acho que aí ele já, no fim da carreira, já teve um pouco, foi um pouco prejudicado, tanto que ele, né, vinha render bem no Brasil e na seleção brasileira, que também jogava, né, até 2010 com o Dunga no 4-4-2, né. Então ele era um dos dois, então ele rendia muito mais.
Ô Luiz, mas pensando na questão do subestimado, Robinho subestimado, você acha então que ele deveria ter um reconhecimento maior do que teve, deveria ter sido mais valorizado por torcida, por imprensa, por clubes, por todo mundo? Qual que é mais ou menos assim a sua visão de subestimado dele?
É exatamente isso. A galera trata ele como se ele tivesse sido um fracasso. Você
eterna promessa.
Exatamente. O Robinho, ele é encarado como um jogador que não deu certo. E ele deu muito certo. Ele, ao meu ver, na passagem dele na Europa, ele jogou na elite da elite, certo? Ele foi o jogador referência de um Real Madrid num período difícil, entendeu? Poxa, o cara, ele chegar num Real Madrid, um clube dos mais fortes do mundo, talvez o maior clube do mundo, ele ser a referência técnica do time em campo, não é para qualquer um. Ele conseguiu isso. Ele foi a liderança técnica de uma seleção brasileira que era seríssima candidata ao título. Em 2010, ao meu ver, era o maior candidato ao título, entendeu? Então, assim, o cara, ele tem conquistas que, se não refletem, se não se refletem em títulos, refletem o que o cara fez de fato. Ele chegou e mostrou que veio. Então, assim, não dá para ter essa visão de eterna promessa. O cara fez o que ele tinha que fazer. O problema é isso, o que esperavam dele. Não dava, não ia alcançar. Não ia alcançar isso. Mas aí é problema de quem espera. É a mesma coisa, sim, né? Fazendo uma leve comparação, sem de jeito nenhum entrar na questão do nível, é a mesma coisa que eu vejo em alguns que hoje questionam o Neymar. Entendeu? Ah, porque o Neymar não fez tudo o que tinha que fazer, porque ele ainda não era o dono do Barcelona, porque agora ele tem gente que diz que ele tá ofuscado pelo Mbappé, entendeu? Tipo, olha o jogo direito, presta atenção no que tá acontecendo em campo, que você vai ver que, não, o cara tá fazendo o que se espera dele. O problema do Neymar, na minha opinião, é umas contusão na hora errada que atrapalhou, mas fora isso, tá fazendo tudo o que se espera. O Robinho seguiu essa linha. Ele fez o que se espera dele. As pessoas têm umas expectativas loucas, entendeu? Aí é com elas, mas ele fez o que se espera dele.
Se bem que eu não acho que no caso do Neymar não é muito uma questão de expectativa, é mais de uma visão social de má vontade que está se criando contra ele. Acho que o Neymar, quando saiu do Barcelona, ele já era assim, o segundo jogador mais importante do time. Não era o primeiro por questão mais de esquema tático, na minha visão. É que o esquema tático não ajudava, não favorecia em nada o Neymar. E no, assim, no PSG não tem nem o que discutir. Como está sendo ofuscado pelo Mbappé, o cara é dono do time. Só pode falar isso quem não vê jogo do PSG. Você vê um jogo do PSG, você vê o que acontece lá. O Neymar, pelo contrário, ele está um jogador até muito à moda antiga. Ele pega a bola no meio campo, carrega no meio e depois vai para concluir, né? Aí eu já acho que é um pouco assim injusto, porque o Robinho, acho que foi um jogador que se esperava mais dele em termos do que ele podia entregar, acho que sim, teve. Aí eu acho que ele nessa fase ele foi superestimado em vez de subestimado. Como ele não entregou essa superestimação, ele acabou sendo subestimado. Aí foi do céu e inferno. Foi jogado na caixa do jogador que não serve. Eu acho até, inclusive, que foi um erro o Filipão não levar ele para 2014, tá? Que era um jogador que tinha uma experiência, tinha uma ótima dinâmica com o Neymar, inclusive, que poderia ser muito útil para a Copa no Brasil.
Eu dizia a mesma coisa. Robinho, Neymar, exatamente, o entrosamento já era um fator a mais, né? E a outra que eu dizia também é assim, Neymar não tem o reserva, e Robinho não tem o nível, mas pelo menos tem moral, tem experiência, talvez ajudasse na ausência do Neymar, e sem saber que isso ia ser necessário.
Gente, foi tanta coisa rara em 2014, nem vamos falar disso, véio. Ainda bem que não tem o tiozinho alemão aqui para ficar jogando na cara.
Entendi qual que é o tiozinho alemão que você quis dizer. Luiz, eu vou pedir para você falar o seu superestimado, porque como infelizmente você vai se ausentar logo mais, se você fosse ficar até o fim, eu ia falar pra gente, cada um falar o seu subestimado e depois pra roda girar. Mas já que tem essa questão, fala aí o seu overhater.
Então é o seguinte, eu vou falar de um jogador que quando eu nasci, ele já estava aposentado. O que isso significa? Isso significa que eu não tive a oportunidade de acompanhá-lo semanalmente. O que isso significa? Isso significa que eu me baseei em alguns jogos que eu já vi dele, revi recentemente alguns jogos mais específicos com o objetivo de não ser injusto com o camarada, mas é realmente a minha opinião de que a gente está tratando aqui de um ser humano superestimado e que eu esclareço que era enorme, mas não tudo isso que dizem, ok? Então eu vou falar de Michel Platini. Por que Michel Platini era superestimado? Ele tinha muitas qualidades. Ele era um excelente finalizador.
Luiz?
Não, acabou, a lista era essa.
Ah, tá. É só uma coisa, era na época ou é agora, como você quer dizer?
É hoje.
Ah, tá.
É hoje.
Acho que eu concordo.
É, eu não sei.
Mas
não
na
sei,
época também um pouquinho era também, porque ele chegou a ganhar uns prêmios de melhor da década de 80 em cima com Maradona disputando, umas coisas muito loucas.
É, eu não... Aí como eu falei, eu já tô falando de um negócio que eu não vivi, né? Eu posso falar de hoje. A minha impressão é assim, eu acompanhei alguns jogos dele, certo? Ele era um camarada assim que... Ele não tinha muito peso no jogo, certo? Ele me lembra um negócio que eu costumo falar do Pogba hoje em dia, que ele é um cara, que ele é um cara de jogadas, não é um cara de jogo. Atua poucas vezes na partida, mas ele é influente quando ele atua. Então, eu assisti o jogo do Brasil e França em 86, que foi um jogaço. Causou alguns traumas aqui em pessoas do grupo, então, né, vamos nos estender muito, mas...
Cuidado com gatilho, cuidado.
É, então, ele assim... O Platini no jogo de 86, ele participou de maneira efetiva 3 vezes no jogo. Ele fez um gol no final do primeiro tempo, fez um lançamento para o Belloni, que o Belloni tirou, deixou o Belloni na cara do gol, o Belloni tirou o Carlos, sofreu uma falta absurda, o juiz só observou, foi um negócio assim chocante, era para a França ter matado o jogo ali. Né? Mas deixou o Belloni na cara do gol e daí depois ele foi lá, deu uma de bade, isolou o pênalti, negócio bizarro assim, entendeu? Mas foi essencialmente isso que ele fez. Ele dominou algumas bolas, isso daí era o padrão de comportamento dele, né? Ele dominava algumas bolas ali um pouco atrás do círculo do meio de campo e ele lançava para alguém correndo pela ponta esquerda, sem critério nenhum, ele dominava e pimba, dava um lançamento lá. Às vezes dava certo, o cara conseguia pegar, na maioria das vezes não dava, no caso do jogo do Brasil, não funcionou nenhuma, do que eu me lembro. Né? O único lançamento dele que deu certo foi exatamente do Belloni. Ele participava às vezes na saída de bola, mas não acrescentava nada, ele não dava nenhum passe mais criterioso ali na saída, não fazia nada demais. O negócio dele era atuar lá na frente, perto do gol, porque ele era um finalizador brutal de jogadas. De cabeça, de longe, de perto, ele era frio e ele tinha uma outra qualidade, vou colocar aqui, que às vezes ele disparava em arrancadas assim e ele tinha habilidade para sair tirando 1, 2, 3, né? Ele conseguia às vezes fazer isso, mas ele não era um camarada assim de muitos drible de corpo, alguma coisa assim, ele precisava do espaço para driblar, entendeu? Então... Ele era um camarada com limitações no jogo dele. Existem jogadores que você assiste uma partida e às vezes ele atua uma vez, duas vezes, e você percebe que o camarada ele é especial. Né? Então, se você pega o próprio jogo de 86, o Zico ele entrou no jogo, mas foi um negócio assim, ele estava 3 minutos em campo. Ele entrou no jogo, pá, deixou na cara do gol que sofreu o pênalti. Foi o Branco agora, não lembro. 3 minutos.
Branco, exatamente.
3 minutos de jogo. O Zico entrou, puf, deixou o Branco na cara do gol, pênalti, Bob foi lá, perdeu o pênalti, absurdo, pegar o cara frio e botar pra bater o pênalti, mas tudo bem, né, outro assunto. Então, assim, o Zico encostava na bola, você percebia que o camarada era diferente, o Platini, ele não tinha isso. Ele é um camarada, assim, que ele tem atuação específica na questão da finalização, ele era um excelente finalizador, ele era um meia que, essencialmente, era um atacante, certo? Pra mim, ó, se, né, Dele Alli versão Ultimate.
Meu Deus.
Eu ia dizer isso, pô.
Vai chamar o Platini de Rodriguinho. Até o final do episódio vai chamar o Platini de Rodriguinho francês.
Então, Dele Alli versão Ultimate. É aquele meia que a função dele é fazer gol. Ele não é um grande passador, ele não sabe criar jogadas, ele não é um gestor de ataque, ele é um finalizador. É isso que é o Platini.
O Rodriguinho faz biquinho, entendi.
É, o Rodriguinho faz biquinho. Mas o que eu vou dizer é, os jogos que eu vi, eu peguei jogos grandes, assim, jogos importantes. O cara fez alguma coisa em todos eles, à exceção da final de 83, que a Juventus perde pro Hamburgo, e ele não jogou mal. Entendeu? Então, assim, em todos eles ele deu as pinceladas dele. Ele era um cara que não se omitia, embora ele participasse do pouco do jogo. Então, assim, havia hierarquia ali. Mas, realmente, enquanto jogador, ele tinha limitações. Então, por isso que eu digo que eu acho ele superestimado. Não dá para você considerar um cara que é essencialmente um finalizador, botar na lista de top 10 do mundo igual tentam, top 10 da história igual tentam fazer com ele às vezes. Tipo, Zidane foi muito mais jogador.
Kaká foi mais jogador que o Platini? Alguém discorda que o Kaká foi mais jogador que o Platini?
Eu não.
Não sei.
Eu acho que estão ali mais ou menos mais no mesmo patamar.
E o patamar, não, o patamar eu coloquei, eu fiz a listinha ontem, eu coloquei os dois no mesmo, mas eu gosto mais, eu prefiro o Kaká, acho que tem um pouco mais de... Não foi tão vencedor, né, na vida, mas o... Certamente, eu acho que tinha um pouco mais dessa habilidade que eu acho que falta do Platini. Se bem que o Platini, a minha memória da época é um pouco meio confusa, porque eu era pequeno, o que eu vi depois e tal, mas o que eu me lembro é do cara que realmente, assim, tava todo mundo falava dele, ele parecia não estar fazendo nada, mas ele fazia uns gols malditos então tinha que ter medo dele por isso.
Ainda tem gente na França que discute...
Que o Kaká joga mais bola.
Ainda tem gente na França que discute Zidane ou Platini, é verdade isso?
Deve ter, porque o Platini, embora... O Platini é daquela turma que também não é francês raiz, não, né? Porque o nome dele, na verdade, é um nome italiano. Então, ele deve ser ali do... É bem capaz que ele tenha alguma ascendência ali ou para a região da Savoia ou ali para a região de Nice, onde foi os últimos italianos a pularem para a França. Acho que foi 1850, mais ou menos. Mas o Zidane é argelino, né? Então, isso lá na França provoca paixões, assim, complicadas, como eu já falei. Frase comum do francês é que a seleção de futebol não tem francês. O que você acha, Marcial?
É, isso existe lá. O interessante é que a França já era miscigenada no futebol desde muito tempo, mas eram colônias, né? Esses mesmos países que agora fornecem os ou naturalizados ou os da segunda geração, né, de imigrantes, mas antes eram colônias, então era francês na prática. Mas se for olhar a composição, era similar. Jogador nascido no Marrocos, no Senegal, e agora isso ainda existe, só que realmente tem essa, né, existe em algumas regiões, principalmente, menos cosmopolitas, essa resistência. Então, até por isso, às vezes, eu digo que o rugby é mais popular que o futebol lá, pelo menos nessas regiões, porque o rugby realmente não é praticado pelos filhos dos imigrantes desses países, né, não há presença forte deles. Eles talvez se sintam, né, não é essa questão. Mas, bom, na época que eu estava lá, o Zidane estava no auge, e sim, ele era tremendamente popular. Agora, realmente, eu não sei dizer, porque eu não achei digamos assim, alguém da idade que tivesse visto o Platini para poder discutir um futebol naquela época. Eu falava ou com jovem ou com ou os senhores de, né, não falavam de futebol comigo. Então, eu não sei dizer como é que é a visão popular da comparação.
Eu também não, mas assim, agora eu vou fazer um... Assim, eu lembro de ver, quando o Zico foi para a Itália, e logo depois você teve, na temporada seguinte foram os principais jogadores de 82, você teve a Globo começou a mostrar os jogos do campeonato italiano, se não me engano ela começou a mostrar do meio para o final da temporada 83, 84 e mostrou a temporada inteira 84, 85. E o craque do campeonato italiano, assim, era destacadamente o Platini, tá? E a Itália já tinha ali, já, não era só uma questão de levar os craques de 82, ela tinha basicamente os melhores jogadores do mundo já na liga dela. Você tinha, ao mesmo tempo, como eu já falei, Zico, Platini e Maradona, que eram os três maiores jogadores do mundo naquela época, assim, sem dúvida, os três assim brilhavam de uma maneira que nenhum outro tinha. Tinha o Rummenigge jogava lá, o Boniek, polonês, jogava lá, Falcão e Cerezo na Roma, o Edinho jogava com o Zico na Udinese. Quer dizer, era um festival dos melhores jogadores do mundo. E o Platini era, sem dúvida, nessas duas temporadas ele foi o melhor jogador, mesmo a Juventus indo mal na temporada 84-85, que é até quando tem o jogo lá do Desastre Heysel, no final da temporada, que eles são atropelados pelo Hellas Verona, terminam em... que foi uma surpresa, assim, meio... O vice-campeão foi o Torino do Júnior, e a Juventus termina em sexto, e a Udinese lá embaixo, porque o Zico se machucou. E, além de tudo, teve aqueles problemas do Zico lá com a questão do físico que levaram eles de volta para o Brasil. Mas a temporada anterior, 83-84, foi uma que o Zico e o Platini disputaram gol a gol a liderança. Acho que até o Zico ali tem mais mérito, que jogava num time muito ruim. Mas o Platini era o melhor jogador. E assim, eles mostravam nos gols do Fantástico toda semana. E ele era o... fazia um monte de gol e fazia um monte de golaço. Então, assim, não dá para muito descartar ele como um jogador realmente que marcou a época. Ele foi um cracaço. Jogava na liga mais forte do mundo e era o melhor jogador daquela liga, era o dono da liga. E no time dele jogava Paulo Rossi, ele fazia mais gol que o Paulo Rossi.
Mas, cara, ele fazia gol pra caramba. Eu tava vendo a Euro de 84, que eu ainda vou assistir ela inteira, certo? Vou assistir ela inteira, assistiam alguns jogos, eu vou assistir ela inteira, porque dizem que é o torneio do cara. Ele fez, acho que, 9 gols em 5 jogos. Então, assim... Ele tem mais de um gol a cada 2 jogos, sendo um meio campista, né? Então, assim, e aí entra a minha outra coisa que, ao meu ver, acaba superestimando alguns jogadores, que são números, certo? Números acabam superestimando alguns jogadores. O Platini, ele fazia muito gol, entendeu? Agora, se você for além disso, aí que a coisa complica, velho.
Só um detalhe que na época era comum o ponta de lança ser artilheiro, tá? Muito comum.
É isso que eu ia falar.
O Zico fazia tantos gols ou mais gols que o Nunes. Na verdade, ele era responsável praticamente por todos os gols que ele fazia, mais os que o Nunes fazia no Flamengo. E isso era bastante comum, o ponta de lança. Tanto é que o jogador que mais fez... Dois jogadores dos que mais fizeram gols na história, que são Pelé e Puskas, eles eram efetivamente ponta de lança. O Pelé era um ponta de lança, todo mundo sabe, e o Puskas, ele também, ele vinha de trás, como que era um inside forward na posição que virou ponta de lança.
Viu?
Sim, isso é normal. Talvez, eu acho que o ponto do Luiz é que era gol, mas não era, não tinha tanto do, digamos assim, dos rivais da época, né? O Zico e o Maradona, a criatividade, né?
Tem uma coisa só.
Ele até tinha um pouco, mas não era o mesmo nível, não. Zico e Maradona são jogadores, para mim, top 10, os dois.
E o Zidane também tinha criatividade, então, nessa comparação. Então...
Sim, mas aí tinha bem menos cheiro de gol.
Tinha menos, sem dúvida. Zidane não tinha tanto, principalmente semanalmente. Zidane, o cheiro de gol aparecia quando precisava. No dia que os outros não iam resolver, aí ele fazia 2 gols na final da Copa do Mundo. As coisas estranhas
um goleio,
Champions League,
essas coisas, uns acidentes.
Tem uma coisa do Platini que é interessante, assim, 82 e 86 são duas Copas que eu vi muitos jogos, e assim, eu tenho uma coisa meio metódica de colocar campinho, fazer campinho, escolher o melhor jogador do mundo, né, o Man of the Match, essas coisas assim, e da seleção francesa, por incrível que pareça, tanto em 82 quanto em 86, mais 82, eu tenho vários jogos aqui que eu escolhi o Tigana e o Gires, que eu acho que são jogadores excelentes, pouquíssimo comentado, que jogaram uma barbaridade naquela época. E assim, na maioria dos jogos eu via esses jogadores jogando melhor que o Platini, né? Então, na seleção francesa, realmente fiquei com uma impressão de que talvez o Platini não fosse tão protagonista assim como o Zidane era. Mas na Juventus, os jogos que eu vi dessa época, eu costumava, anos 80, futebol italiano é um prato cheio, para quem gosta de jogo antigo, porque é como o Américo disse, né? Você vai colocar lá, você vai jogar Udinese contra Juventus, olha o tanto de jogador, né, que você vai colocar, se você quiser assistir Roma e Juventus, né, Napoli depois... É um festival de craque histórico, né? E aí sim, eu realmente... Aí eu me empolguei com o Platini. Aí eu falei, não, isso aqui é um caso pra top 20 do mundo, sim, o cara era... E aí, tem uma coisa, eu não lembro exatamente quem, não sei se foi o Rivelino que fez essa comparação, eu acho que foi o Rivelino, que disse o seguinte, que falava justamente dessa questão do camisa 10, do camisa 10 que tem mais essa alma de ponta de lança e menos de armador, que às vezes engana um pouco o fato dele não ser... não ter toda aquela criatividade de um enganche argentino, por exemplo, de um Riquelme da vida, mas estar muito mais orientado com o gol. E aí ele comparou com o Leivinha. E eu achei uma comparação muito interessante, que o Leivinha também era um meia, né, um ponta de lança, que fazia gol, assim, que estava na área em todo lance. Ele tocava muitas vezes a bola pro ponta e corria para a área cabecear. Era um exímio cabeceador. E o Platini também tinha isso, fazia muito gol de cabeça, como o Luiz falou. Então eu acho, você estava falando do beisebol, do moneyball, né? Eu acho que tem isso também, questão de estilo, né? Ele era um meia muito agressivo e muito relacionado com o gol. Não está no nível do Zico, com certeza. Eu acho que o Zico está bem acima, acho que o Zidane também está acima. Mas, para mim, assim... Se a visão social do Platini for essa, da gente discutir quem foi melhor, ele ou o Kaká, eu acho que tá ok, eu não acho que ele é superestimado, não. Se as pessoas quiserem discutir se ele foi melhor que o Zico ou o Zidane, aí sim, aí eu acho que estão colocando num patamar maior do que o que ele merece.
Ah, mas eu acho que a visão social nessa, não.
Agora, eu acho o seguinte, na temporada 84 e 85, o Platini foi melhor do que o Zico e o Maradona, tá? Tivesse o FIFA World Player na época, ele ganharia.
Em 83 e 84 também. O que o cara fez na Euro foi um negócio descomunal.
É, mas o que o Zico fez na Udinese, com aqueles perna de pau da Udinese, com um gol abaixo do Platini, porque ele se machucou no final, era difícil também. Ia ser uma briga boa.
É, mas isso pode acontecer, né? A gente fala tanto, né, do jogador ter uma temporada maior do que de jogadores que são superiores, né? Isso aí a gente vê até recentemente que teve alguns jogadores que fizeram as temporadas comparáveis a Messi, Cristiano Ronaldo, né? Pegar um Luis Suárez em 2014, assim.
Lewandowski
hoje, né? Exatamente.
Mas a superestimação talvez seja por ele ter sido, talvez de forma destacada, o melhor jogador europeu daquela época.
Sim.
E os europeus são muito... Tanto é que na época ele devia ganhar aquela balão de ouro da France Football toda a temporada, porque naquela época você só dava para europeu, você não dava para estrangeiro jogando na Europa, e ainda era uma revista francesa, né? Ele deve ter prêmio para...
Ah, meu Deus, né? Não, fizeram hors concours para não ficar chato, né? Às vezes. Deixa eu olhar aqui rapidamente quantas bolas de ouro ele tem.
3?
73, 74,
75. Achei que tinha 4. 3.
Deixa eu olhar aqui se não falta rolar a lista. aqui apareceu 3 no Google, mas bom.
Antes era Saint-Étienne, também era difícil pegar bola de ouro no Saint-Étienne, né?
Ah, sim. Vou olhar a lista inteira da bola de ouro.
Um par de título ali por causa dele, viu?
Ah, sim, mas francesão, né? Francesão sempre foi um... Top 5 League, que é a quinta, assim, a cadeira garantida. Aliás, boa parte dos anos 80, tinha gente que considerava abaixo de Portugal. Não pela Liga em si, mas porque os clubes portugueses tops, eles tinham mais presença na europeia do que os franceses. O Benfica, o Porto ganhou, foi campeão da Champions League, ainda era Copa dos Campeões em 86, se eu não me engano, com o Casão. E o Benfica chegou a várias finais. Quando o PSV ganhou em 88, ele ganhou do Benfica, né?
São três. São três mesmo, acabei de achar aqui. Antes dele vem Rummenigge em 81, Paulo Rossi em 82, Platini, Belanov, no Dinamo de Kiev, depois Gullit, Van Basten. E aí ele já está aposentado. Matheus, Papin.
Ah, tem essa.
Que a bola de ouro era um prêmio só europeu, né? Então esse o Platini ainda tinha a vantagem de não estar disputando com Maradona, com Zico, então levou 3 seguidos.
Deitava e rolava.
Depois continua europeu, mas aberto a jogadores não europeus. Nessa época ele era europeu, fechado a jogadores só europeus. Jorge Vilar não poderia nem ganhar.
Entendi. Bom, eu vou passar a bola para o Américo, que parece que vai mudar aí um pouquinho a regra e vai falar de um jogador só, Américo?
Vou falar de um jogador só porque eu acho que o Luiz trouxe um jogador que tem a mesma característica já, que é o Robinho. É um jogador que ele foi ao mesmo tempo superestimado e subestimado. Dependendo do momento que você analisa a visão social desse jogador, ele pode ter... Esse eu acho que é até muito mais que o Robinho. Ele foi severamente superestimado e depois severamente subestimado. E agora acho que tentam encontrar um equilíbrio, mas eu vejo uma tentativa de, vamos dizer assim, superestimar ele um pouquinho agora. Mas acho que isso também tem mais uma conotação assim, pela participação dele em alguns, em algumas situações mais voltadas para a política, defesa dos jogadores e tudo, que é o Alex. Alex jogou no Palmeiras, começou no Curitiba, teve uma passagem desgraçada pelo Flamengo e pelo Parma, e depois brilhou no Cruzeiro e se tornou um dos grandes, talvez o maior craque da história do Fenerbahçe. Mas assim, mas o Alex, eu lembro assim, quando ele surgiu no Curitiba e depois foi pro Palmeiras, era mais um jogador que era tratado como um projeto de melhor do mundo, assim, um camisa 10 como aquele que a gente não via desde o Zico, talvez, alguma coisa do tipo. E ele começou muito bem, obviamente no Curitiba é mais fácil destacar, sem menos pressão, foi pro Palmeiras, pegou o time do Palmeiras que foi campeão da Libertadores, também foi muito bem no Palmeiras, mas aí já era um elenco onde ele já um pouco dividia a responsabilidade com outros jogadores que tinham mais cancha, tinham mais experiência, tinha Paulo Nunes, Evair, que era bem mais experiente que todos eles, vários jogadores que o Filipão trouxe do Grêmio, como Arce e tudo. Depois ele é vendido para o Parma, não é aproveitado, é emprestado para o Flamengo, fica 2 meses que ele mal jogou e quando jogou, jogou mal. Eu entendo a toda a complexidade e dificuldade que o Flamengo tinha na época, mas foi também a época que o Petkovic se estabelece como um grande ídolo na torcida do Flamengo. Na mesma temporada onde ele não vingou, o Klemer deu espaço ao Júlio César, que virou o goleiro, um dos goleiros mais cultuados pela torcida do Flamengo. Então não é também assim, como se fosse uma era impossível de você aproveitar. Acho que até a carência ali para um bom jogador seria até uma boa oportunidade. Ele passa uns 2-3 anos onde ele ficou em briga judicial com o Parma, tinha uma questão sobre os direitos federativos dele, e ele joga pouco, quase sempre, de vez em quando ele tem uns lampejos, joga muito, mas ele quase sempre joga mal. E nessa época ele passa do jogador que era para ser um dos melhores 10 do mundo, ele começa a ser chamado de Alex Sotan e vira um jogador que não serve para ninguém. E aí é que eu falo que ele virou um subestimado, porque ele continuava sendo um jogador muito bom. Ele estava vivendo alguns problemas até de ordem extracampo que estava atrapalhando a carreira dele, mas... Então, essa subestimação deixa ele pingando de um lado para outro até que ele vai parar no Cruzeiro sob protestos da torcida do Cruzeiro. E ele vira o craque do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro tem aquela temporada de 2003 histórica lá da Tríplice Coroa. Diria que a maior temporada de um clube no futebol brasileiro, certamente até 2019, quando o Flamengo ano passado também ganhou tudo. Acho que não teve nenhum outro clube que ganhou assim. Nenhum outro clube ganhou no mesmo ano Copa do Brasil, estadual e o brasileiro. E o Cruzeiro naquele ano basicamente ganhou tudo que disputou. Depois disso, ele acaba sendo um pouco depois vendido lá para o Fenerbahçe, onde ele fez uma bela carreira. Participou da grande campanha do Fenerbahçe na Champions League, que foi até sob o comando do Zico como técnico, eles chegaram às quartas. Mas é aquele negócio também, ele fez uma grande campanha na Europa, mas numa liga assim, de segundo, terceira prateleira, num dos melhores clubes de lá. E volta para o Brasil, assim, já com uma visão social melhor, volta para o Curitiba. E aí ele se envolve lá naquela bagunça lá do Bom Senso Futebol Clube, que para mim é um movimento de jogador que ganha muito dinheiro, porque se você pensar nos jogadores que ganham um pouco aquilo ali, ia ser um desastre para eles, eles são a grande maioria, e se aposenta assim com essa aura assim, de defensor da classe. O que eu acho é o seguinte, é que o Alex nunca foi um super craque, ele foi um grande jogador e era acima da média dos jogadores que permaneciam no Brasil. Ele teve uma carreira razoavelmente longa no Brasil, na época dele os jogadores assim, mais destacados já começavam a sair muito cedo, ele era até para sair cedo, mas ele teve problemas lá e não foi aproveitado, e acabou no amadurecimento fazendo uma carreira bastante boa na Europa, mas numa liga de segunda importância. Então, assim, você vê muita gente hoje dizendo, ah, porque o Alex tinha que ter ido para a Copa tal, para... O Alex, assim, teve discussão do Alex não ir para a Copa? Teve, mas não foi, assim, em 2002, ninguém ficou assim, ó, que desastre, o Alex não foi para a Copa. Não foi. Não é nem olhando. Assim, tiveram dois jogadores na época, que eu lembro, que teve mais discussão social sobre ele não estar no grupo. Um foi o Djalminha, que deu uma cabeçada no treinador. O Djalminha tinha feito algo digno de nota na época, que foi levar o La Coruña ao título espanhol. E o outro foi o Romário, que aí eu acho que também era um pouco de forçação de barra. O Romário já estava na fase que fisicamente era complicado manter ele na seleção, mas ele continuava fazendo gol pra caramba. Inclusive ele fez bons jogos durante o período de eliminatórias. E aí falaram, ah, mas ele foi convocado sempre assim, na seleção brasileira de 2000, eu não vou botar 99, porque a lesão do Ronaldo é o marco assim que a seleção começa a afundar. Mas naquele período entre Copas, até a Copa América de 99, a gente foi bem, a gente arrebentou. Terminou a Copa América de 99, o Ronaldo se machucou, a seleção brasileira foi claudicante durante todo o período. Passou nas eliminatórias no último jogo, ganhando de 3-1 em casa da Venezuela. A gente talvez não lembre, mas assim, ganhar de 3-1 da Venezuela em casa era um fracasso. O Brasil em 93, nas eliminatórias de 94, foi vaiado porque deu de 4-0 na Venezuela. Então assim, tem que entender um pouco, eu acho que ele não foi esse jogador todo, que agora tentam fazer em retrospecto. Ele foi um grande jogador a nível nacional, mas não foi um craque dominante, nem foi um jogador na época, até pela... Hoje ele seria titular da seleção, mas na época tinha jogadores melhores do que ele. A gente tinha o Ronaldinho Gaúcho, tinha o Kaká, na minha visão eles foram melhores que o Alex. E pra mim o Djalminha na época era melhor que o Alex, até porque era mais velho, mais experiente. Então assim, não, eu não vejo a justificativa assim para o Alex, para olharem para trás e dizerem que o Alex foi um injustiçado, que isso e aquilo, acho que não foi. Ele foi um jogador, assim, eu acho que as chances que ele teve na carreira foram do tamanho do futebol dele. Foram um pouco também do que ele construiu na carreira dele. E eu acho que ele se mostrou, de certa forma, eu acho que aí impactam o fracasso no Flamengo. A seleção brasileira nunca foi um lugar onde ele se deu super bem. E os fracassos na seleção, ele acabou sendo meio taxado, talvez até com alguma razão, de ser um jogador que não aguentava... assim, a pressão de você brilhar num negócio com uma grande visibilidade, que tudo bem, lá na Turquia eles são super apaixonados, mas é a Turquia, né? Não tem a mesma visibilidade que tem nem ser ídolo no Brasil, nem ser ídolo na Europa, muito menos ser ídolo na seleção brasileira.
Bom, eu vou pedir a palavra aqui pelo fato do Alex ter jogado, talvez não, né? Aqui no Brasil, muita gente fala do Cruzeiro. O Cruzeiro ele jogou bem uma temporada, mas o Alex no Palmeiras em 98, 99 e até 2000. 2001 já, embora em 2001 contra o Boca, lá em La Bombonera, ele tenha jogado uma barbaridade, mas em 2001 já estava num declínio. Aqui no Brasil ele jogou muito mais em quantidade e qualidade também no Palmeiras, né? Sim, eu acho que, assim, vendo entrevistas dele, ele deu uma entrevista para o André Henning uma vez... E, assim, aquele imbróglio jurídico que ele teve com o Parma afetou muito a questão emocional dele. Inclusive, ele fala que a escolha de ir para a Turquia e fazer uma carreira longa na Turquia tinha muito a ver com a ideia de ter um porto seguro, de não passar mais, né, pelo que ele passou, porque o Parma, naquela época, começo dos anos 2000, era uma coisa bem diferente do que é hoje. Vocês sabem muito bem, mas talvez quem esteja ouvindo não saiba, né? Tinha grandes jogadores... né? Tinha um elenco muito forte e ele indo para lá era uma porta de entrada para um gigante europeu. E aí tem todo aquele problema, né, jurídico, e aí ele ficou um tempão sem poder jogar e aquilo ali desestabilizou. Eu acho o seguinte, o Alex tem uma coisa assim, né? Muito se fala o Felipão, ele é injustiçado por 2002. Em 2002, ele realmente, assim, eu acho que o pessoal tem uma coisa assim de, às vezes, trocar o tempo, né? O ano que o Alex arrebentou foi 99, 2000 e 2003. Em 2002, ele não tava bem, tão bem assim, né? Então, realmente...
Mal tava jogando.
Então o Felipão não teve culpa que justamente na época da Copa ele não tava no seu ápice, muito longe disso, né? Então, tem isso. A questão do futebol turco, a única coisa que eu discordo de você é assim... Tudo bem, ele brilhou no futebol turco, onde não é na primeira, talvez nem a segunda prateleira da Europa, das ligas. Mas o que ele fez no futebol turco, ninguém fez. Muita gente diz que o Alex foi o melhor jogador brasileiro na Turquia. Não, muita, eu já vi muita gente dizer, em várias línguas diferentes, que ele foi o maior jogador da história da Turquia. Porque assim, eu tava vendo esses dias alguns números dele, e eu fui buscar aqui quando você começou a falar. O cara fez 317 participações diretas em gols, né, assistências e gols, em 344 jogos. O cara fazia gol ou assistência praticamente todo jogo. E quando não fazia gol nem assistência, ele comandava, ele era o capitão, o dono do time. O que ele fez na Turquia foi um negócio assustador. E talvez, assim, tentando fazer uma contextualização, isso indique que tudo bem, ele talvez não tivesse a capacidade de ser ídolo num grande clube europeu, mas ele poderia ter sido um jogador muito importante num grande europeu. Eu acredito que sim. Acredito que ele tinha nível para, na sua época ali, meados dos anos 2000, ter feito um papel importante num clube médio para grande das grandes ligas. É, não sei o que vocês acham, qual liga daquela época ele se daria melhor, se na Inglaterra, na Espanha, na Itália. O que vocês acham?
Eu queria comentar isso aí, mas eu acho que talvez na Europa ele tivesse espaço, tinha pelo menos espaço para mais. Eu diria que pelo menos na França ele teria como se destacar bem. Eu acho que seria um lugar bom para ele. Mas eu ainda não sei, assim, quando se fala o que ele é superestimado hoje, qual nível vocês estão pensando? Porque você falou em Rivaldo, em Ronaldinho, ele está bem, mas muito abaixo disso. Eu acho que isso todo mundo concorda, eu fiquei até assustado. Né? Não é isso?
Olha, então. Eu acho que tem hoje gente que não vai falar assim aberto. O Ronaldinho não, porque o Ronaldinho é superestimado pra caramba, tá? Mas falam como se fosse assim um negócio normal, assim, ele... Porque a Copa de 2002 foi um absurdo, ele não ser levado. Se você olhar o artigo da Wikipedia, tá escrito assim. Wikipedia é muito bom pra você ver a visão social, né? Porque geralmente é isso que tá lá.
É, se é algo tá que é construído socialmente, é Wikipedia, é verdade.
Exatamente. E isso tá lá, não, porque ele tinha vários jogos no período entre Copas, era quase certo que ele ia. Eu falei, porra, não. Não, não era.
Eu achava que ele ia por causa que ele era da confiança do Filipão, do Filipão, e tinha feito algumas partidas, assim, não jogava bem todas as partidas pela seleção, mas jogou muito bem numa partida contra a Argentina, que a gente tava bem azarão naquele jogo, porque não tinha o Ronaldo, o time vinha mal, a Argentina do Bielsa vinha atropelando todo mundo. E naquele dia ele apareceu e o Brasil venceu, foi 3-1.
Não, foi 3-1 para eles, o 3-1 nosso ainda foi com o Luxemburgo.
Então, né? Foi 3-0, eu sei que foram 3 gols, eu não me lembro agora o quanto a Argentina fez ou não fez. Que o Vampeta jogou muita bola e ele também, os dois foram os melhores do Brasil em campo.
Não, mas eu acho que esse jogo ainda foi, se eu não me engano, sobre o Vanderlei Luxemburgo.
Ainda era o Luxemburgo?
Tá. Ainda era o Luxemburgo.
Então, isso eu não me lembro bem. Mas gente, esse jogo a gente não tinha Ronaldo, não. A gente tava meio...
Eu queria dizer que eu senti muita falta do Alex em 2006, francamente.
Sério? Assim, ele iria no lugar de quem?
A gente tinha muito meio campo central. Tinha Zé Roberto, tinha Juninho Pernambucano, tinha Ricardinho, tinha Mineiro, tinha um monte de gente ali, Gilberto Silva... O Emerson, muita gente para fazer mesmo as duas vagas dentro do que era aquela seleção naquele momento. E eu achei que tinha o Kaká e o Ronaldinho Gaúcho de meio ofensivo mesmo. Então eu senti falta do Alex ali naquele elenco de 2006 e era um momento bom para ele lá no Fenerbahçe. Então
Só uma coisa assim, que Ricardinho e Juninho também já poderiam jogar ali.
Exatamente.
Ricardinho de 10 e Alex de 10, por favor, né?
Não, mas quer ver um exemplo de um jogador para se comparar com ele? O Juninho, na época, era um jogador que estava jogando bem mais do que ele. O Juninho era o dono do Lyon. E o Lyon era um time que, naquela época, ele perde 2006, chegava longe em competição europeia, né?
Não, o Juninho era monstro. Não, não questiono isso, entendeu? Mas eu acho que o Alex ali, pensando em elenco, ele teria sido mais útil do que o Ricardinho e o Mineiro foram, por exemplo.
Bom, mas aí continuando
você paga o preço de ir para a Turquia, né?
É. Continuando com a questão da visão social, então, que patamar está o Alex? Para mim, por exemplo, ele está abaixo do Juninho.
É, eu diria até com distância considerável.
Para mim é fácil, não há muito o que discutir. Ele, eu acho que talvez em nível futebolístico, vou dizer, eu acho que ele é comparável ao Felipe Coutinho.
Nossa, não, não, por favor. Eu acho ele, gente, bem melhor que o Felipe Coutinho.
Constrangido, agora eu vou até ir embora, viu?
Não, olha só, são dois jogadores diferentes. O Alex tinha, na minha visão, um problema que eu acho que seria um problema para ele, talvez para ele se fazer carreira no, nos principais times, na elite europeia. Ele sempre foi um jogador muito, assim, ele era meio lento, ele não era um jogador dinâmico, rápido, que, assim, intenso até. E nunca foi, tanto é que o apelido Alex Sotan meio que caía bem nele. Ele era aquele meia que gostava de jogar com a bola no pé.
Eu vou discordar bem disso.
Sem a bola, aquele sem a bola ele era meio relapso e tal. Não, isso era assim, ele tinha essa... E os times europeus na época, uma coisa que eles cobravam era ter jogadores assim, muito ativos. Para não ser ativo, você tinha que ser o Ronaldinho Gaúcho, que tinha uma técnica excepcional. Assim, mesmo assim, com todos os problemas. Agora... O Alex, para mim, nunca teve um nível técnico para ele poder ser meio disperso e não tinha, assim, vamos dizer assim, a intensidade física para jogar, para mim, na elite europeia. Tanto ele não foi cogitado para jogar na elite europeia. Só no Parma, no início. O Parma, naquela época, era elite europeia. O Parma era filial da Parmalat Futebol Clube na Itália, que era a sede, na verdade.
Eu vi muito, muito o Alex, assim, com um distanciamento histórico, eu acho que tinha muito de estereótipo nesse negócio de Alex Sotão, o Luxemburgo fala muito disso. No Palmeiras do Felipão, ele era dinâmico sim, intenso sim, muitas vezes você via ele ajudando a fechar a linha de marcação, tinha um posicionamento que ele cumpria, não dormia em campo. O que acontecia é que, assim, ele não decidia o tempo todo, ele não pifava o tempo todo, como diz o Luiz, que o Guti tentava pifar o tempo todo, ele não fazia isso. Ele, muitas vezes, ele ia no certo, no passe certo. Muitas vezes ele pegava a bola, não, tá fechado, devolve. Pega de novo. Mas ele tinha uma coisa, assim, clássica de camisa 10 brasileiro, que ele era muito relacionado com o gol. Fazia muito gol, tava sempre buscando dar assistência ao último passe, e os números dele sempre foram absurdos. Pós a academia, ele é o maior artilheiro do Palmeiras na Libertadores, né? Quer dizer, assim... Sobre nível histórico, né, eu acho que falar sobre Rivaldo, Kaká, comparar com ele ou Ronaldinho Gaúcho é loucura. Se alguém falar isso, eu vou, né,
Djalminha.
Rasgar as vestes. Então, vamos lá. Djalminha, Juninho Pernambucano e Alex. Acho que são jogadores ali próximos. Eu acho que o Djalminha tinha uma qualidade técnica bem maior do que a dele, mas praticamente, assim... Poucas vezes eu estava assistindo a Espanha dessa época, 2099 até 2003, muito por conta do Real Madrid e do Barcelona, mas peguei alguns jogos do La Coruña. E é incrível como tinha jogo que ele fazia chover e tinha jogo que ele não fazia absolutamente nada, o Djalminha. Então eu acho que o Djalminha era mais inconstante do que o Alex, mas tinha muito mais qualidade técnica. E o Alex foi um jogador maior do que o Djalminha, pra mim, na minha opinião. Tanto no Brasil quanto fora. E o Juninho Pernambucano é o contrário. Acho que a peça Alex tem mais qualidade técnica, mas o Juninho foi um jogador maior e mais regular, digamos assim. Acho que o nível do Alex tá por aí. É aí que a gente tem que colocar ele. Muito acima, muito abaixo, eu acho um absurdo.
Eu acho que vocês são haters do Felipe Coutinho aí. Eu acho que, olha... Porque até ele ir para o Barcelona, iam achar que eu estava superestimando o Alex, pelo que se dizia dele.
Mas... Eu concordo com você sobre o Felipe Coutinho, é mais veloz, inclusive, que o Alex, né? Mas embora seja mais fraco fisicamente.
Eu acho que o Felipe Coutinho pegou uma época no Liverpool, onde ele achou um lugar para jogar, mas ele sempre jogou de maneira muito específica. O problema do Felipe Coutinho, para mim, é esse. É aquela história de que a gente até comentou bastante, né, que a gente fala do Sterling e tal, ele jogava ali na ponta esquerda, né, e basicamente a jogada dele era puxar pro meio e chutar pro gol, e o chute de média distância dele sempre foi a sua grande qualidade, né. Agora, quando ele precisou ser mais criativo, quando ele precisou fazer algo além, ele deixou muito a desejar. Eu acho que o Felipe Coutinho é um jogador de boa qualidade, até assim, o chute de média distância dele é muito bom, mas não passa muito disso, entendeu? Acho que ele tem menos repertório.
Eu acho que ele está sendo subestimado nesse exato instante. Eu acho que ele é um jogador que talvez não se encaixe bem no futebol europeu atual. Ele, para mim, é um jogador lá do entre linhas mesmo, e tem que achar um espaço para ele. Com tão constante assim na criação do jogo, mas ele no último terço tem muita criatividade, ele acha soluções instintivas. Eu gosto dele, embora reconheça as fraquezas exatamente de encaixá-lo no... que ele não é tão fácil de encaixar no estilo dos times europeus atuais. Mas na seleção do Tite, por exemplo, nas eliminatórias, ali mostrou, mesmo vindo pelo lado direito, que era o contrário, né, para o Neymar pegar o esquerdo, ali ele mostrou, foi o segundo melhor ali, com bastante, né, chegou até em alguns momentos, né, digamos assim, ser tão perigoso quanto o Neymar, digamos assim, naquela seleção brasileira. Eu não acho que ele era tão ruim, só que sim, é um jogador que tem menos, e é exatamente isso que eu estou dizendo do Alex. O Alex também era um jogador que tinha umas qualidades muito fortes, mas que para você explorá-las ele tinha que estar naquele lugar certo, o time feito em torno dele, ele, né, jogava ali, e havia coisas que ele não ia fazer. Então, realmente não era esse jogador para ser dominado, né, da elite mundial, mas sempre se dá para, poderia ser um time médio, ser o grande jogador do time médio, como foi o que ele acabou sendo na Turquia, ou num time brasileiro, né?
Eu concordo.
Eu diria, na campanha da Libertadores de 2000, ele foi, sim, ali foi para mim o que eu melhor vi do futebol do Alex, porque o Palmeiras já não tinha um grande time, e ele, Júnior e Galeano levaram o negócio nas costas. Ali Alex jogou demais, mas mesmo assim eu diria, num contexto em que ele era o destaque do time.
Maciel, a bola é toda sua.
Opa, começar com o subestimado, que eu digo assim, eu vou falar do jogador em atividade, e que agora está num período de subestimado, para mim sempre foi um pouco subestimado, talvez em algum momento não, mas na hora que estava brilhando, mas eu vou dizer, mas pelo menos desde 2018 para cá ele não tem recebido, tudo bem que agora está num momento difícil, mas ele tem sido julgado como abaixo, eu acho, do que a prateleira que ele pertence na visão social, que é o Antoine Griezmann, né, que para mim foi o craque da Copa 2018, para começar, e, né, Luka Modric, Mbappé, meio que eu via os comentários por aí e tal, e tipo, vocês não estão vendo quem o cérebro, né, quem está realmente dominando esses jogos e fazendo todo mundo jogar, não está sendo cantado. E eu acho que ele fez um movimento ruim de ir para o Barcelona, que aliás é similar ao Felipe Coutinho, meio que você deixa de ser a estrela de um bom time para tentar disputar vaga lá né, num time galáctico, mais dominado pelo Messi, e aí você depende, né, de como você vai se encaixar. Tudo no Barcelona funciona em qual é a sua relação em relação ao Messi, você se entrosa bem com o Messi ou não se entrosa bem com o Messi, então fica uma coisa...
Tem, né? Tem duas posições no Barcelona só, ou você é o Messi ou você trabalha pro Messi.
Exato. Então, aí chega um sujeito que é canhoto, gosta de ir da direita pro meio, armar o jogo, mas fala, bom, a minha posição melhor é aquela, ah não, tem um baixinho ali que não vai sair, então ele vai ter que se encaixar em outra. E o Barcelona tá com a mania de contratar clones de Messi, né, ou pelo menos se você vê as especulações, mas, e o Griezmann é um pouco disso também, né, é um jogador com características similares, não tem os dribles do Messi, mas tem visão de jogo, inteligência, aparece nos lugares certos, enxerga os companheiros, dá passes para gol e é mortal na frente do gol. Ele é uma espécie de enganche minimalista, né? Porque ele não gosta muito de fazer jogadinhas individuais, de ficar muito tempo com a bola, toca sempre de primeira, mas ele sempre, especialmente na seleção francesa, onde ele é usado, né, do jeito que gosta mais de jogar, com dois atacantes, atacantes na frente dele e com liberdade para circular um pouco mais, ele põe o time para jogar. Ele e o Pogba na seleção francesa fizeram chover. Só que é uma dominância discreta dos jogos, exatamente porque ele não faz jogadas complicadas, ele joga muito simples. Né? Mas é um jogador que se chega na frente do gol é muito frio. Estavam falando do... Né, do né, do Platini, isso é uma grande qualidade também que o Griezmann tem. O Griezmann, ele pode estar até mal no jogo, mas sobrar uma bola na frente do gol, a finalização geralmente é muito tranquila. Ele é um sujeito que se sai um contra um goleiro, é gol. Tem jogadores que são muito bons de chutar uma bola num toque só, né, finalizam bem, mas se sai uma bola frente a frente com o goleiro, que tem aquele jogo mental de, né, o goleiro sai, ele sai, tem tempo, já não são tão bons assim. O Griezmann não, o Griezmann é tranquilo. Ele vai lá, vai jogar o corpo para um lado, vê o que o goleiro faz, vai jogar a bola do outro e vai ser muito fácil. Então, e é um jogador que geralmente não entra na lista nem dos, sei lá, 5 melhores do mundo. E para mim ele tem estado até chegar ao Barcelona, que agora realmente ele está jogando meio que improvisado sempre, não consegue, né? É algo que está acontecendo agora, aliás, vários jogadores de muito talento vão ficar menores, talvez, historicamente, nesse período do que deveriam, porque está acontecendo de dos super times acumularem talento e algum ficar subutilizado. E o Griezmann, né, jogadores que seriam líderes de projetos bons e competitivos, como o Griezmann vinha sendo no Atlético de Madrid, acabam virando lá opção ou coadjuvantes em super times e às vezes são obrigados a jogar trabalhando para uma outra estrela maior. Né? A gente pode falar também do Gareth Bale, que é um baita de um craque também, que poderia dominar vários projetos um pouco menores que o Real Madrid e acabou tendo teve seu brilho, né? Teve umas suas temporadas de brilho, mas acaba sendo hoje um reserva num projeto gigante por bastante tempo, então acaba na memória coletiva ficando menor do que de fato o futebol que ele jogava. Griezmann, eu acho que agora com o Barcelona pode vir a ser a mesma coisa, mas eu considero que é um grande jogador, um baita de um craque, e depois dos ETs, eu diria que ele é o melhor humano a jogar futebol hoje.
Olha só, Marcelo, assim, eu concordo quase tudo que você falou, eu discordo um pouco até dessa visão do Bale, porque o Bale está num projeto de... Poderia, eu acho que se ele tivesse mais disposição de assumir a bronca ali para brilhar, ele teria espaço. Até durante um tempo, o próprio Di Maria, que para mim é bem abaixo desses dois que a gente está falando aí, do Griezmann e do Bale, poderia fazer, que é o Zidane. O Zidane, ele é... Se o cara tem estilo para brilhar, ele dá espaço. Ele é um jogador, para mim, que valoriza o talento e que cultiva o talento.
Não, existe essa questão de grupo, de como é que eu vou dizer, dessas interações, mas eu imagino, sim, eu imagino que talvez em outras épocas ele ia estar lá num time que ele ia ter tudo que ele quer e ele ia render, porque ele é bom, não, eu acho que ele é. Agora, tem gente que é motivada de maneira diferente, ele talvez não funcione tão bem, ele está desmotivado, isso é fato. O Griezmann não, é muito profissional, tanto que dá para ver que ele se esforça para ser o que o Barcelona precisa, mas não é, ele de fato corre o risco de ficar alguns anos tendo temporadas abaixo do que pode.
Eu acho o seguinte, os jogadores para tomar esse tipo de decisão, eu também acho complicado, assim, provavelmente a maior parte dos jogadores tem um entendimento tático do jogo, eles têm algum entendimento tático, mas eles não têm um entendimento tático mais holístico, assim, olhando o conjunto como um todo. Até pela falta de experiência, a maioria deles são jovens, eles viram pouco futebol, eles vivem aquilo mais do que pensam muitas vezes. Segundo, que tem uma questão que a carreira é curta, e se a oferta financeira for boa, o cara às vezes tem que ir, porque você também não vai desperdiçar isso.
Ah, não, minha crítica não é tanto ao jogador.
Agora, eu acho que o problema ali do Barcelona é um problema de projeto de clube de maneira geral. A gente já falou isso aqui algumas vezes. Eu acho que o jogo de posição do Barcelona se tornou uma coisa maior do que o clube. E não é verdade isso. Não tem um contínuo de jogo de posição desde que o Mitchell chegou até o Guardiola. Não é isso que é o Barcelona.
Ele teve sim, momentos... Sim, isso é uma bobagem.
É uma história que está se contando lá dentro que parece que é verdade.
Sim, sim, mas o que eu falo é, por exemplo, não vou dizer, não é só Bale também o outro exemplo, posso falar do James, por exemplo, que eu acho que é um belo jogador também, que vai ser coadjuvante nesses super projetos em vez de ter um time para brilhar. Isso nos anos 90, esses jogadores provavelmente teriam, talvez não fossem tão, né, não iam levantar essas taças que eles levantam do banco de reservas, talvez, não tantas, mas talvez teriam alguma campanha liderando um projeto menor.
Aí a grana era outra, né, também, isso faz diferença.
Sim, é. E às vezes esses jogadores a gente acaba talvez não se desenvolvendo 100%, ou não mostrando tudo que podem fazer. Eu acho que James, por exemplo, era um prospecto também de ser um craque e tal, que a gente ia ver mais, mas ele acaba tendo aqueles brilharecos, foi bem no Bayern de Munique, mas depois voltou para o Real Madrid, é o quê? É opção de banco.
Só para tentar situar o Griezmann, historicamente, né, na nossa época, só para citar outros dois jogadores franceses, que eu tenho muita dúvida de ranqueá-los. É assim, como que vocês ordenariam? Benzema, Griezmann e Ribéry?
Ribéry e Griezmann, tenho dúvida. Eu acho um pouco acima do Benzema os dois, apesar que o Benzema agora está jogando fino. Mas o Benzema como centroavante. Acho que Ribéry, eu penso que tinha uma questão muito da criatividade, voluntariedade, embora tecnicamente ele era habilidoso, mas não tão técnico quanto... É um patamar igual, eu acho. É uma questão mais de preferência, às vezes, eu diria, tá? Eu diria que estão... O Ribéry foi certamente... Eu acho que eu coloco na frente, depois Antoine, depois Benzema, mas é um patamar próximo,
eu acho. Eu diria que em realização o Ribéry na frente, mas eu acho que em técnica o Griezmann. O Griezmann dos três é o melhor.
Não, sem dúvida. Tecnicamente o Griezmann é o melhor dos três. É que o Ribéry tinha uma criatividade a mais. Eu acho que ele... É uma questão psicológica, né? De de pegar a liderança de certos jogos. Então, que eu coloco também. Tenho a preferência... O Benzema... O patamar é próximo, mas eu tenho a preferência pelo Antoine também, porque eu acho que tem qualidade, digamos assim, são diferentes, né? Mas eu acho que o Antoine ainda é um pouquinho superior e é o mais técnico dos três.
Se fosse para comparar pode falar, Américo.
Eu acho, por exemplo, uma comparação que se fez durante a Copa com o Mbappé, que tudo bem, é muito jovem, mas eu acho que o Mbappé está numa linha de superestimação do que ele é, do que ele pode ser também. Assim. É cedo para dizer, mas eu acho que estão vendo no Mbappé mais do que ele consegue entregar. É minha visão, tá?
Eu vejo algo assim também, que ele é, tecnicamente, às vezes falha.
Exatamente. Ele é muito rápido, ele é um jogador que tem uma capacidade boa de finalização, mas ele parece que tem um... Assim como falou lá o Luiz quando falava do Robinho, ele tem uma dificuldade de entendimento do jogo para mim, Mbappé. O fato de ele entrar em impedimento ou não é simplesmente filhinho do passador, porque ele passa da linha. Então, assim, eu acho que tem uma... Eu acho, por exemplo, o Griezmann, ele tem um repertório técnico e cognitivo muito superior ao Mbappé, e hoje parece indicar que o Mbappé vai ser uma coisa do outro mundo, que o Griezmann é um jogador mais mediano. Eu não vejo essa diferença toda entre eles, não.
Eu nunca sei se essa questão do Mbappé não tem muito a ver com o fato dele ter estourado muito novo. Com 17 anos ele já estava... E assim, com 17 anos, o cara ser polido tecnicamente e é só coisa de Maradona, Pelé, Messi, né? Talvez, não sei, com o passar do tempo o Mbappé consiga ter uma fineza maior do gesto técnico. Mas eu também acho que o Mbappé é muito mais de romper, de velocidade, de buscar, né, aquela bola à frente da linha defensiva, nas costas da zaga, do que um jogador mais criativo e tal. Mas eu acho que ele vai melhorar muito essa questão de polidez técnica ainda. Muito, muito jovem, né?
Mas tem que tomar cuidado, porque esse jogador de explosão é aquele que eu falei que acaba cedo muitas vezes. Foi uma das coisas que prejudicou a carreira do Robinho. Ele vai perder essa explosão em questão de 2, 3, 4 anos máximo. Ele não vai ter a mesma capacidade de romper. Ele vai ter que segurar na técnica, vai ter que saber a hora dele avançar e a hora dele segurar. É aí que a gente vai ver quem é o Mbappé.
Sim, sim. Mbappé me lembra uma versão um pouco melhor do Michael Owen. Mas ele tem, lógico, é jovem, pode evoluir e nós não sabemos. E em termos de nível puro de jovem, para mim ele está no nível do que apresentava o Cristiano Ronaldo. Só que isso não é sinal de que ele vai ser o Cristiano Ronaldo. Porque se tem um jogador que entregou 200% da expectativa, é o Cristiano Ronaldo. Então, nem ninguém joga, se torna tão bom, tendo como, embora o Cristiano Ronaldo fosse um prodígio jovem, ninguém esperava que fosse tudo isso.
Eu acho que o Cristiano Ronaldo era mais habilidoso.
O Ronaldo era, sem dúvida, mais habilidoso, mas eu acho que tinha uma tomada de decisão bem ruim no começo da carreira.
O Cristiano Ronaldo
foi um jogador que amadureceu tarde, na minha visão. ele, eu lembro muito que ele, inclusive as críticas que se fazia ao Cristiano Ronaldo eram muito parecidas às críticas que se fazem ao Neymar. Na Copa de 2010, eu lembro do comentário que ele ficava se olhando no placar para ajeitar o cabelo, esse tipo de coisa. Tinha um negócio de vaidade.
Uhum.
E aí, com já perto dos 30 anos, é que ele se torna um jogador assim, dominante que ele se tornou.
Boa evolução. Quando o Mourinho vai para o Real Madrid, ele se torna um jogador, um finalizador de menos toques. Ele passa a segurar menos a bola e já tem ali uma evolução. E depois, mais tarde, ele ganha a hierarquia absoluta dos grandes jogos. E aí se torna o que é hoje. Acho que são dois momentos assim, que tem no Cristiano Ronaldo. Acho que é 2011 ali, quando, né, o 2012, 11, qual a temporada? Que é 10-11, quando o Mourinho vai para o Real Madrid, e depois a da décima, que ali ele, né, mata os demônios e passa a resolver todo jogo importante. Aí fica um negócio de outro mundo.
Ô Maciel, antes de você falar o seu superestimado, que talvez seja, para o público jovem, a maior polêmica do dia... É só uma questão sobre o Barcelona, que vocês estavam falando, da questão dogmática do jogo de posição. O último grande jogo que eu vi do Barcelona, e há muito tempo eu não via um jogo desse nível do Barcelona, não me lembro, tá, que foi contra o Villarreal, né, no começo do mês, que foi um jogo que o Setién abandonou um pouco essa ideia um jogo tão dogmático, tão metódico, tá? Não sei se vocês viram, mas jogou o Messi como uma espécie de enganche, um 10 clássico ali, à frente de uma linha de 3, claramente ali Busquets, Vidal e Sérgio Roberto, então foi praticamente um 4-3-1-2, né? O Messi não jogou de falso 9, jogou de 10 mesmo, jogou mais recuado porque o Luis Suárez e o Griezmann jogaram por dentro, ao pé trocado, o Griezmann na direita e o Luis Suárez na esquerda. E aí a amplitude quem davam eram os laterais, mas nem sempre ao mesmo tempo, como acontece com o Liverpool. Em alguns momentos me parecia até que eles estavam fazendo diagonal defensiva. Eu olhei assim e falei, não, peraí, eu não quero ver um Luxemburgo aqui, mas é parecido. E foi um jogaço. O Messi deu 2 passes para gol, um pro Griezmann e outro pro Suárez. E no final o Ansu Fati entrou e fez um gol também. E a fluidez, assim, esses três jogando por dentro ali no corredor central, eles acharam muitas soluções pro Barcelona. Talvez, não sei se o Setién vai conseguir, mas se ele forçar um pouquinho nessa ideia dos três ali por dentro, e aí os outros que se virem para dar amplitude, para dar profundidade, para, enfim, para marcar, mas os três ali por dentro eles vão achar soluções, porque é muito talento junto, né? Embora o Suárez já esteja no crepúsculo da carreira.
Ah, eu não vi esse jogo, não, eu perdi. Só fiquei surpreso com o resultado, porque eu esperava que o Villarreal arrancasse os pontos do Barcelona, pelo que eu tinha visto o Villarreal. O Barcelona estava mal. Quero ver agora, fiquei curioso. Mas eu acredito mesmo que, por exemplo, a maneira de encaixar jogadores que são meio similares, sem prejudicar tanto um deles, é num sistema mais solto, em que eles vão procurar um espaço, dividir o espaço de uma maneira mais intuitiva e uma solução que eles acabam encontrando naturalmente. Né? Senão você vai colocar um na posição preferida e o outro fora dela. Aí não tem jeito se você jogar posicional. Já o Barcelona, eu também sinto que falta um rompedor. Isso não tem jeito.
Eu acho que tem uma questão do aí aquela história do funcional com posicional. O posicional, ele... quando você tem jogadores assim muito bons, tem um repertório muito grande, o posicional vai restringir alguém. Porque você vai botar ele numa posição onde você espera que ele siga que ele execute um pedaço bem definido do repertório dele. E quando você joga num esquema mais solto, onde os jogadores têm que interpretar mais a situação, você vai liberar o repertório desses jogadores para ser usado na melhor situação. Então, uma hora ele está sendo marcado naquela posição, ele troca, ele vai inverter com outros jogadores. Como os dois são muito bons, eles vão conseguir executar as duas funções e o time vai sair ganhando, porque a defesa não vai saber como marca. Eu acho que assim, o grande ensinamento do futebol brasileiro, dos técnicos brasileiros, é que o Zidane hoje acho que é o principal promotor disso na elite europeia, é que quando você tem hierarquia do talento, você tem que colocar, armar o time de uma certa maneira e com uma certa liberdade, para que os melhores possam aproveitar o melhor que eles fazem em várias situações de jogo diferentes. E que eles vão ter a inteligência e a capacidade de interpretar como se organizar em cada momento para tirar o maior resultado possível.
Beleza. Para fechar com chave de ouro, então, esse episódio, Maciel do Céu, você vai fazer isso mesmo? Você vai se jogar aos leões?
Não, leões, é só eu só
gatinhos.
Vou dizer o que eu vejo. Para mim, quem não tá vendo tá assistindo outro filme. O meu superestimado é, quem me conhece sabe, né, do também atividade, um jogador que tá na boca do povo aí, famosíssimo, é o Virgil van Dijk. Mas eu explico, não acho que ele é mau zagueiro. Nem médio, acho que ele é excelente, excelente. E arrumou a defesa do... A contratação dele foi 80 milhões de libras, não foi isso?
Foi.
No final, acho que ele já pagou esse dinheiro. Não discuto também esse ponto. Foi o zagueiro mais caro da história no momento, não sei se até agora ainda é, mas o...
O Maguire passou, o Maguire foi 90 milhões de libras.
Que é um jogador do nível similar, eu acho. Ele é muito bom. Esse dinheiro foi muito dinheiro na época, mas pelo resultado que ele entregou em campo, valeu, porque o Liverpool estava desesperadamente precisando de um zagueiro. O Lovren, que era o titular antes, era muito instável, né? E falhava, tinha e zagueiro é uma posição que precisa de confiança, né? O jogador não pode ser muito irregular. Você veja Davi Luiz, que tem muitas qualidades, mas não, né? Todo mundo tem medo, exatamente porque ele não tem essa característica, ele não é regular. O Van Dijk tem uma boa regularidade, mas o problema do superestimado não é isso. O problema é que as pessoas veem isso e claro, está sendo vencedor, né, com o Liverpool, e começa a colocar em escalão onde ele não pertence, né, começa a fazê-lo sentar em mesas em que ele não ele deveria no máximo servir, né. Por exemplo, como sendo já colocando entre os melhores zagueiros da história, ou mesmo entre a temporada dele como sendo talvez o melhor zagueiro desse século XXI. Ainda assim, é um exagero, tá? Para mim é um grande exagero. Ele é o melhor zagueiro do mundo hoje? Ele está entre os melhores, mas não há diferença entre ele e os outros. Eu acho que não é o melhor, tá? Eu acho que, por exemplo, há jogadores... que tem mais recursos, por exemplo, se for olhar o Koulibaly, eu acho um zagueiro que é mais completo que ele, jovem, né, ainda que está na flor da idade, sem falar dos nossos experientes Sérgio Ramos e Piqué, que estão numa prateleira acima. Se for pegar o auge dos dois, principalmente Sérgio Ramos, é uma diferença bem grande. Van Dijk tem qualidades que encaixam muito bem com o Liverpool, ele tem uma ótima noção de cobertura em campo aberto, se impõe bem fisicamente, tem uma boa velocidade, é tranquilo, mas ele não é esse colosso inteiro assim, em termos, por exemplo, nível técnico. Tem uma boa saída de bola? Tem. Mas é algo fora do normal? Não é, tá? Piqué, por exemplo, tem muito mais jeito com a bola, tem muito mais trato com a bola. Os lançamentos dele são bons? São. Mas são melhores que o do Bonucci? São melhores que o do mesmo Jérôme Boateng? Nós temos grandes zagueiros por aí que fizeram grandes temporadas e que não foram tão hypeados como o nosso Van Hype, tá?
Thiago Silva.
Thiago Silva, para mim, é um jogador... Para mim, é superior, tá? No auge. Thiago Silva é um sujeito que jogou com Davi Luiz por muito tempo e com o Thiago Silva, Davi Luiz parecia muito melhor, porque as falhas do Davi Luiz eram automaticamente consertadas e ninguém via. Thiago Silva é um grande zagueiro, que tem alguns defeitos também, especialmente a questão de que às vezes faz umas besteiras em jogo grande, mas é muito bom e muito consistente, joga num nível muito alto, por muito tempo, e não é tão reconhecido, esse é um subestimado talvez, Thiago Silva. Mas o Van Dijk, exatamente, o que eu vejo é isso, é um bom zagueiro, um excelente zagueiro, num grande time, mas que é um time que funciona muito bem para usar suas qualidades e não expô-lo nos seus problemas. Se você quer ver o verdadeiro nível individual do Van Dijk, não veja jogos do Liverpool, veja jogos da seleção holandesa, que funciona um pouco, funciona pior, expõe mais, aí você vê que ele é um bom zagueiro, mas é um zagueiro humano.
E na Holanda ele joga...
É um zagueiro que tem deficiências.
Na Holanda ele joga ao lado de outro superestimado.
Ah, sim. Tem o jovem, né? De Ligt, né? Que é o Mbappé da zaga, segundo um perfil do Twitter conhecido. Mas eu não vou falar desse ainda, vamos guardar para outros programas.
Sim.
Van Dijk é o meu, tá o meu superestimado. Queria saber os comentários de vocês.
Quer ir, Américo? Eu vou.
Olha, eu vou começar. Eu concordo. E aliás, assim, o lance dessa semana lá do. Que a gente até comentou bastante do erro dele lá na saída de bola. É, para mim, mostra exatamente, porque não foi um jogador... Ah, ele errou porque ele estava sob pressão. Não, ele errou e chamou a pressão. E não foi nem que ele errou assim, que ele dominou mal a bola. Não, ele errou mesmo. Ele errou a saída de bola completamente, redondamente. Ainda corrigiu errado. Ele sempre teve a opção para se livrar do problema. Nem que fosse tentar uma virada de jogo desesperada para o outro lado e dar um chute, correr o risco de meter a bola na lateral, que é muito menor do que dar um passe para o meio da área. Ele erra na saída de bola e para completar ele dá o passe pro gol pro adversário. Mas ele tem isso assim, um pouco de hype demais, e ele é um bom zagueiro, um ótimo zagueiro, tem defendendo, saindo com a bola ele é bom, mas também não é essa coisa toda, ele sabe sair, até por ser zagueiro holandês, provavelmente, que ele sempre trabalhar nesse negócio de você fazer a saída de trás, mas não é um super jogador, um cara assim que vai marcar a época. Eu acho que é mais um daqueles jogadores que o Klopp pega, que são jogadores bons, mas não são excelentes, e o Klopp faz parecer que o cara é do outro mundo. Talvez a gente descubra com a
Clara. Eu chamo isso de Klopp doping.
É, exatamente.
É o Klopping. Exato.
Viu? Então,
assim, o Liverpool é basicamente um time desse, né? O Salah acima do que ele pode, o Mané provavelmente acima do que ele... do que ele pode fazer, o Firmino acima do que ele pode fazer, todo mundo acima do que ele pode fazer.
Henderson.
É ótimo.
Os laterais.
Pois
os
laterais. É.
Viu?
Robertson talvez seja o melhor exemplo.
Sim. Tem duas coisas que eu acho que fazem o Van Dijk ser muito hypeado. Duas coisas principais. Tem mais de duas coisas, mas acho que duas. Uma é a questão da comparação com os zagueiros que o Liverpool teve. Acho que desde... Carragher e Agger, e talvez o Skrtel, que eu gostava, mas que era outro tipo de zagueiro, né? É, o Liverpool não tinha nada aceitável. Tinha um bom zagueiro no Liverpool, mas que quase nunca jogava, e até hoje também é pouco assíduo, que é o Matip, que eu acho muito bom zagueiro, mas é de vidro, se lesiona muito. Então, muitas vezes, o Liverpool, de uns tempos pra cá, jogava com o Lovren e Sakho, pra você ter uma ideia do nível. Né? É uma coisa tenebrosa. Então ele chegou ali realmente. A comparação fez com que ele parecesse um jogador muito maior do que é. Agora sim, eu não gosto de dizer que eu torço pro Liverpool. Eu acho que você torce, aquela coisa do coração é uma coisa única. Eu torço pro Palmeiras, ponto final. Tenho um carinho pelo Liverpool, como já tive um carinho em outras épocas pelo Milan. Como, enfim, de vez em quando a gente acompanha alguns projetos interessantes e tal. Mas assisto muito o jogo do Liverpool. E posso falar, sem nenhum medo, né, do que as pessoas vão achar, que, assim, a Premier League... elas têm uma coisa de superestimar zagueiros. E eu sou, assim, as pessoas criticam bastante, gera bastante polêmica quando eu digo. Ferdinand foi superestimado pra caramba. Terry foi superestimado. Vidic foi superestimado. Muitos zagueiros da Premier League foram. Por quê? Porque queiram as pessoas ou não, é uma liga de nível defensivo muito baixo. Os zagueiros, normalmente, hoje aumentou o nível porque eles compram quem eles querem, mas mesmo com muito dinheiro há muito tempo, o nível defensivo, até taticamente, é aquela coisa, muito tempo ainda, aquela dogmática das duas linhas de quatro, aquela história toda, você vê lances bizarros defensivos semanalmente na Premier League. Essa temporada foi até melhor do que as anteriores, mas até pouco tempo atrás era bizarro, assim, era coisa assim, né, pra quem é hater do futebol brasileiro, eu via muitos espanhóis falando, né, na timeline, parece um campeonato brasileiro, né, com marcação zonal. Porque assim, aquela coisa do chutão pra lá, chutão pra cá e muitas falhas individuais. Então você entra nesse contexto com mínima noção de posicionamento, como disse o Maciel e tal, você você consegue se sobressair. E tem uma coisa do Van Dijk também, que é a questão do Liverpool jogar muito com o lado forte, lado fraco. Então, às vezes, como ele tem um lançamento bom, não é assim coisa do outro mundo, mas é bom, ele também muitas vezes tem aquele clarão para mudar o lado da jogada. E ele faz isso bem. Mas, como disse o Maciel, outros zagueiros, o Thiago Silva tem um lançamento longo, sempre teve, mesmo no Fluminense, acima dele, né? Então, é isso, eu acho que ele teve uma tempestade perfeita, ele teve um alinhamento de planetas, né? A Premier League, o contexto do Liverpool, o Klopp, que fez ele se elevar a esse nível tão alto, que não pertence a ele.
Sim. Sobre a defesa em zona na Inglaterra, eu acho até que isso é um pouco consequência deles terem abraçado demais esse modelo de defesa que é 100% coletivo, né? Que as defesas se movem quase que como uma coreografia ali, se mexendo com as duas linhas de quatro fechando. Esse tipo de defesa, se um jogador perde a concentração e comete um erro, ele tira a referência de todo mundo, né? Que, na verdade, a referência não é exatamente o espaço, é onde está o jogador mais aberto do outro time, é onde está o seu jogador mais próximo que tem que encurtar. Então, se um deles sai de posição, todo mundo meio que desanda. E na Inglaterra, eu vejo eles errar, quando esse erro ocorre, é geralmente desastroso. Você não tem alguém compensando ali, tentando preencher o espaço. E aí eu concordo que os zagueiros sofrem muito ali nesse ambiente. Fora que eles ainda jogam com muita bola alçada na área, né? Que também é um negócio que é meio desconfortável para qualquer zagueiro, mais do que no futebol espanhol.
Também. Na Premier League é uma liga de transições, então muitas vezes a dupla de zaga fica exposta, né? Então os caras estão sempre, né, no fio da navalha. Né? E exatamente com esses treinadores que fizeram os times mais, como eu vou dizer, mais consistentes, né, que estão dominando agora a Premier League, né, com o Guardiola e tal, os zagueiros estão tendo uma vida mais fácil nesses times. Pelo menos quando o time está acertado, né? Às vezes quando, por exemplo, o Guardiola, até acertar o time, os zagueiros sofriam muito, muitas críticas. E agora, na verdade, acabaram as críticas porque o time está funcionando bem.
Tem um negócio engraçado que esse negócio que falou, a Premier League era uma liga de trocação, né? Se a gente falar na linguagem do MMA, era assim, o cara pegou a bola, joga pra frente, primeira, segunda bola, ataca, e não tinha muito negócio de nem os times top, talvez o único fosse o Arsenal do Wenger de chegar tocando. E agora não, isso mudou muito a característica da liga. Eu concordo, os zagueiros dos grandes times estão tendo vida mais fácil lá. Antes era bem difícil a vida dele.
Não, era bem complicado. E é isso que eu digo. Alguns jogadores de ataque, eu acho, antes eram um pouco até talvez superestimados quando jogavam na Premier League, porque deitavam e rolavam nessas transições. Eu lembro, para mim, o mais icônico foi a ida do Juninho Paulista para o Middlesbrough, que ele jogava no São Paulo, e era um... Ele passou de jovem reserva, que está, né, digamos, super substituto, assim, que entrava, melhorava no jogo, virou titular, mas era considerado bom. No Brasil, ninguém tinha nem. Não havia nem sequer se falava em melhor jogador do Brasil ou nada parecido. Não. Um cara bom que joga no São Paulo, bom jogador, respeitado. Vai para o Middlesbrough, Pelé Branco, o apelido. Aí, meu Deus, aí e arrebenta, e realmente é, né, considerado sempre um dos melhores do campeonato, seguida mesmo num time que luta para não cair. Então, isso me chamou a atenção. E eu vi depois isso em alguns outros jogadores que se aproveitavam muito bem, né, dessa liga com espaços para transição,
mas,
e tal.
Mas
esse
assim,
jogo muito direto.
Discordando um pouquinho, eu acho que alguns zagueiros, dependendo do estilo, aquele zagueiro rebatedor, que se... O Vidic, por exemplo, que tinha números de eles chamam de...
Clearances,
exatamente. Ele era muito bom nisso. A gente chama o quê? De afastamento? Não sei como a gente chama
rebatida,
em português.
Rebatida.
Esse zagueiro rebatedor, ele tinha um patamar elevado também. Porque era basicamente o que você tinha que fazer. Então eu acho que os zagueiros mais clássicos, mais técnicos, poderiam ser subestimados nesse contexto. Mas outros não. Acho que muitos outros zagueiros também foram... Subestimados, super.
A zagueira inglesa tinha que dominar o jogo aéreo. É. Ali o principal é, isso, é só o Campbell. Esse é a planta do zagueiro perfeito para a Premier League antiga. Campbell.
Exatamente. Amigos, outro episódio longo, mas acho que ficou bem dinâmico. A gente trocou bastante ideia. Acho que vai ficar bem agradável para o pessoal ouvir. E vamos lá. Vamos lá para mais esse domingo. Falou, amigos. Abração.
Abraço. Falou.